Este é um podcast M80.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast que vai ser o jantar. Aqui todas as conversas têm assim um gostinho especial. O meu convidado é ator, adora motas e surf. Foi sem abrigo, dormiu durante três noites na rua. É neto do grande cineasta português Manuel de Oliveira. Atualmente faz parte do elenco da novela da TVI Festa é Festa e faz o papel de um... daquele velhaco. João Maria. Ora, estou a falar de quem? Obviamente, do Ricardo Trepa. Obrigada e bem-vindo, Ricardo.
Obrigado, muito bom. Eu é que agradeço o convite aqui para uma rádio que eu adoro e que ouço todos os dias.
Ai, que bom, ainda bem. Olha, tu fazes de João Maria na novela Festa é Festa. Como é que lidas com as maldades da tua personagem? Porque já fazes esta personagem há algum tempo, não é? Já estás lá há uns aninhos.
Já lá vão 3 anos. Corre tudo muito bem, graças a Deus, em termos de audiências também.
Sim.
Somos uma equipa maravilhosa, a começar pelos técnicos, maquiagem, e por aí fora, até 13 atores, como é óbvio. E estamos todos muito felizes com
isso. Nota-se cá fora, não é? Se calhar também faz parte do sucesso.
Alimenta, alimenta, exato, alimenta, dá-nos energia. E o projeto em si é uma paródia, portanto, aquilo naturalmente já é feito em boa disposição. Não temos que evocar
nada,
sentimentos menos bons para podermos poder funcionar ali no nosso nos nossos personagens. Maria é aquele típico homem que não faz nada na vida, que vive debaixo do teto da avó e que é financiado pela avó e que quer cada vez mais e está sempre à procura de uma forma de poder capitalizar, de ir buscar dinheiro. No fundo é isto, a personagem dele é tudo à volta do dinheiro e do estatuto, está a ver?
Olha, como é que é contracenar com a grande Maria de Céu Guerra? É incrível, não ficas em intimidade?
Não, fico agradecido, é ao contrário, fico agradecido porque realmente é uma mulher que tem um historial de palco e de câmaras enorme, além da vida, não é? Uma pessoa que tem já uma estrada muito longa e é muito generosa em cena, é uma mulher que tem atenção também aos outros e isso é muito importante para pessoas como eu, que estou a contracenar ao lado de um dos grandes nomes da televisão, do teatro português, e sentir que tenho ali sempre um olho a olhar por mim, uma mão. Isso é de uma grande generosidade e um grande estímulo. E dá-me uma confiança enorme, portanto, isso é tudo, é tudo em bom.
Imagino que sim, é tudo em bom, porque também tens o outro lado das novas gerações, porque a tua filha, depois, a personagem da tua filha, que é a Beatriz
Barosa, que é uma excelente atriz e também muito boa companhia em cena. E, aliás, não é só a Beatriz, somos todos, temos a sorte de termos ali um elenco que se integra muito bem uns com os outros e estamos ali numa onda de construção. E uhum. Isso é uma hoje em dia é uma grande sorte. Não sei, é uma sorte. Prefiro pôr as coisas desta forma.
Olha, entretanto, Ricardo Trepa, tu és neto, não é?
Claro,
o maior cineasta no nosso
país. O maior Manuel Oliveira, com muito orgulho.
Sentes que ele te abriu portas?
Há aqui duas partes. Pelo contrário, não me abriu portas absolutamente nenhumas. Fui eu que as tive que abrir todas. Agora, que foi através da mão do meu avô que eu comecei a desenvolver um grande amor pela representação, 100%. Claro. E graças a ele tive palco para ir construindo, para me ir aprimorando, para ir evoluindo, desenvolvendo, ganhando confiança, técnica, estudando e pronto, e começar a trilhar o meu caminho também a certa altura por mim. Deu-me um palco, o meu avô, deu-me uma grande oportunidade. Chegou uma altura em que, lá está, porque não houve portas abertas. Não digo pelo contrário, porque provavelmente soaria mal. Agora, não houve nada aberto. Tive que ser eu a abrir tudo por mim
E fazer o meu trabalho
e debaixo de holofotes. Porque quando fazes o teu trabalho de uma forma mais escondida, digamos, entre aspas, não há tanta resistência,
tanta pressão,
não há depressão e resistências. porque a pressão, eu sempre lidei muito bem com isso, e a pressão a mim funciona como estímulo e dá-me força para é como o Sansão com o cabelo a crescer. A pressão funciona dessa maneira, vai-me dando cada vez mais força, cada vez mais confiança para poder ultrapassar os desafios, neste caso dos papéis que me vão chegando, uns mais levezinhos, num João Maria, por exemplo, que tem o seu quê de construção, e outros mais profundos, mais elaborados, mais duros de se fazerem. Agora faz tudo parte do caminho. Eu agradeço, abraço e vou sempre com o meu melhor para todos os projetos em que sou convidado para fazer.
E já são muitos, não é? Porque há teatro, alguns, cinema, televisão.
Já há tudo.
Onde,
sim,
é que te sentes mais confortável?
Sinto-me mais confortável na zona da criação. Portanto, seja em palco, seja em câmara de televisão. Neste caso, hoje em dia, televisão e cinema, já não há película,
pois,
portanto
é
um bocado. Agora, a televisão tem outro. A televisão, o cinema, sim, a televisão tem um ritmo diferente. Costuma-se dizer que na televisão, em 24 minutos, em 24 segundos faz 10 cenas, e no cinema, em 24 horas, faz-se uma cena.
Uou.
É assim, pois, porque são ritmos totalmente diferentes. O palco, temos ali o público e não há repetições. Portanto,
pois,
é tudo. Tudo tem a sua magia, tudo tem a sua aprendizagem, tudo tem a sua magia, já disse, o seu grande estímulo. Eu gosto muito dos três e
não conseguia escolher só um?
Não, acho que um ator, na minha humilde perspectiva, a piada e aqui o grande interesse é podermos ter a capacidade de nos podermos entregar, seja uma câmara, seja um palco, com o público à nossa frente.
Tu passas muito essa energia de entrega, gostas de ir surfar antes do... Quer dizer, tu acordas antes do nascer do sol, porque há dias vi uma foto linda...
Com a
estavas
lua.
Na praia, sim, ainda há lua e o sol a começar a nascer. Tens essa preocupação contigo, com o teu corpo, com a tua saúde?
Não é uma preocupação, é uma forma de existir. É uma coisa que é natural, não faço esforço absolutamente nenhum. Digo isto com toda a vontade. Tenho 51 anos já, portanto, fretes é uma coisa que eu não gosto de fazer. E se tenho a capacidade de acordar às 5:30, às vezes, que acontece da manhã, para poder ir treinar e depois ir gravar, é fantástico. E isso para mim é uma bênção, assim como com a alimentação, que também tenho uma alimentação naturalmente cuidada. Não como carne vermelha há 28 anos, praticamente. De vez em quando um cabrito vai, que adoro, por exemplo.
Não fosse de um homem do Norte.
Exatamente, exato. E um bom copo de vinho, com certeza. Agora, adoro peixe, fruta, como muita fruta, muitas leguminosas, muitos cereais dos bons, tipo aveia, que é uma coisa que eu adoro. Portanto, tenho essa sorte de poder ter esse tipo de gosto que me leva para uma vida saudável.
Já ouvi dizer que tu não gostas muito de cozinhar, mas tiveste um restaurante.
Eu não tenho o hábito de cozinhar, okay. É diferente, mas gosto de cozinhar, já cozinhei muito, coisas simples, não sou aquele cozinheiro de grandes pratos assim,
não
todos
és o
sofisticados.
Vitório Manuel,
que... Pois, esse deve,
que
deve...
É mesmo
é gourmet,
chef,
esse é gourmet. Pois, mas eu não, eu sou assim um humilde aprendiz de cozinha que tem muito... Tato, tem muito a mão para os temperos, o que faz com que seja o que eu faça seja muito saboroso. Isso é o mais importante. E tive um restaurante, sim, tive um restaurante em Lisboa. Foi um dos melhores restaurantes de cozinha mediterrânica, há que dizer. E pronto, depois entrou a crise e já sabe.
Foi antes da crise, da pandemia, da crise, da troika.
Estou a falar, eu abri
mais
o restaurante
atrás,
em 2010,
okay.
Na Rua Barata Salgueiro, portanto, uma rua nobre aqui de Lisboa, e foi uma grande experiência, muito forte.
Sim, muito, e muito diferente daquilo que faz habitualmente, não é? Na tua atividade.
Na televisão, exato, completamente.
Foi
faz
uma
parte,
outra experiência.
Faz parte.
Mas para além disso, também gostas de motos?
Adoro motas. Adoro. Ando de moto desde pequeno, adoro, desde os... O meu pai sempre teve motas, eu adorava andar com ele à pendura. Quando comecei a ter idade, para começar a ter alguma experiência ao volante, comecei 12, 13 anos, talvez até se calhar antes, e, mas em circuito, tudo em circuito fechado, não andava em estrada. E depois comecei a andar em estrada, corri alguns anos em todo terreno.
Sim.
E tenho ainda outro dia, estive com um grande amigo meu, Bianchi Prata, tivemos a gravar um novo programa para a TVI, em que eu sugeri motas e pronto, e foi aceito e fomos lá ao centro off-road dele, que é aqui ao lado de Lisboa, e tirei as saudades da terra, da poeira, das quedas
que
fazem
fazer
parte. Então eu hoje tenho uma mota que é de estrada, mas ando muito pouco, porque pronto, não sei porque ando muito pouco,
fazes mais turf.
Faço mais surf, tenho uma coisa não invalida a outra, não é? Assim, para o surf precisamos de levar a prancha. Cá em Portugal há muito pouco ainda aquelas motas que têm o suporte, que vês muito na Ásia, por exemplo, em que encaixas a prancha ao lado e vais de mota.
Que giro.
É, isso existe. Aqui em Portugal não há quase nada. E a minha mota também não está preparada, não é o género de mota que dê para pôr isso. Pronto, portanto, adoro andar de mota, sempre que posso ando, já não com a frequência que era.
Okay.
Mas o amor é igual, continua igualzinho.
Olha, então já disseste, pronto, até gostas de cozinhar, não é muito a tua praia, és bom nos temperos, mas vou-te fazer aqui assim uma espécie de um jogo de preferes.
Ora, muito bem.
Preferes cozinhar ou que cozinhem para ti?
Que cozinhem para mim.
Preferes provas de vinho ou de tapas?
Vinho.
Preferes cozinhar com os amigos ou para a família?
Adoro cozinhar para a família. Mas costumo sempre cozinhar quando, às vezes para amigos. Para a família errar.
E quando comes, preferes ver filmes, séries ou ouvir música? Ou falar?
Falar. À mesa é para se falar, é para se conversar.
Exato. Preferes que te digam que não gostam de um prato que fizeste ou que finjam que
gostaram? Não, fingir nunca.
Claro. Uma música que tu gostes de ouvir enquanto cozinhas?
Olha, não tenho, não sei.
Uma banda, um tipo de
sei
música.
Lá, a banda, não, adoro os Smashing Pumpkins. Exemplo, adoro Smashing Pumpkins, adoro, vem cá agora, soube, os de Cult, adorava, ouvi imenso. E
já está esgotado o concerto?
Já está, já viste, eu vi.
Mas há no Porto ainda há lugar.
Mas eu já os vi no Nós Alive.
Que não gostas de tocar? Sabes?
Qual é, assim, aquele... qual é o alimento que eu não gosto de tocar? Lampreia.
Lula, também não gosto.
Lampreia é até fatal.
Qual é o prato que comes com os olhos?
Marisco.
É? Aquele prato tens mais olhos que barriga.
É uma loucura. Uma marisqueira que tenha assim um bom painel de apresentação faz-te pedir muita coisa que depois já não. Já, quando chega a altura de comeres o terceiro prato, já não é. Não, já não estás com aquela vontade que estavas a primeira vez que viste a exposição do marisco todo.
E qual é o alimento que gostas, mas que odeias o cheiro?
Um alimento que gosto e que odeio o cheiro. Não sei, olha, há uma fruta no Brasil que é um cheirete, um pivete, mas que é ótima depois. Não, desculpa lá, na Ásia. É uma fruta asiática que tem esse cheio de picos e tal, e que aquilo é, sabe bem, mas cheira muito mal. Não me lembro do nome.
Também podias falar do queijo?
Adoro queijo. Adoro
aquele queijo mal cheiroso.
Sim, sim, sim. Por exemplo, aqui para Portugal é o queijo, sem dúvida nenhuma. Há queijos que, meu Deus, aquilo. Mas também, pois, eu esses que não consigo o cheiro. Eu, se o cheiro não compactua, rarissimamente depois meto o palato ao serviço.
E é isso, não é? Agora vamos para outra secção de perguntas. Quem é que te ensinou a cozinhar?
Eu.
Tu é que aprendeste sozinho?
Eu é que aprendi, experimentando, ir fazendo. Há sempre os pratos conhecidos, que sabe. Nunca fui homem de livros de receitas. E a ver também, já aprendo muito a ver outras pessoas a cozinhar. E depois imito e às vezes até sai melhor.
Um prato que te saiba à infância?
A letria. Isso é um prato? Sobremesa é um prato. A letria. Ui, que coisa. Leite de creme cheio de canela, ainda quente. Isso é da altura. De canela dos meus avós, da altura dos meus. Havia sempre uma taça, uma travessa gigante da letria e de leite de creme. Que maravilha, cheios de canela.
O petisco perfeito para juntar amigos.
O petisco perfeito para juntar amigos.
Marisco.
Queijo, marisco, queijos, uma tábua de queijos e vinho, por exemplo, também é uma coisa que eu adoro.
Há pouco estavas a falar daquele fruto estranho na Ásia, não é?
Na Ásia, sim.
Viajas, qual foi a coisa mais estranha que já comeste por aí?
Adoro viajar. Não comi coisas muito estranhas, porque lá está, eu não me dou esse tipo de experiências. Em termos de culinária, portanto, não há assim nada que eu tenha. Olha, vou-te contar a experiência cá em Portugal que tive mais estranha da minha vida, que foi o que me fez responder há bocado qual era o alimento que eu não gosto de tocar: lampreia. Uhum. O meu pai tinha um amigo que tinha um restaurante no Porto, estamos a falar há décadas atrás. Eu era miúdo e fui uma vez às compras com ele. Eu ia para o golfe nesse dia. O meu pai jogava golfe e depois tinha os filhos dele, eram meus amigos. Então eu fui antes de seguirmos para o golfe, fomos fazer compras para o restaurante. Lampreia. E eu lembro-me, era miúdo, de ver um bicho, uma cobra preta agarrada à outra. E de repente, quando o meu tio descolou aquilo, eu vi a boca cheia de dentes. Aquilo parecia um alien. Então fiquei, acho que até nessa noite tive um pesadelo. Já não me lembro, mas quase que garanto que houve um pesadelo depois dessa visão. Portanto, é talvez a coisa assim mais aterradora que eu vivi em termos de culinária.
Por acaso, acho que também eu não consigo comer lampreia, nunca vou comer lampreia por causa dessa boca. Pois, aquela boca
que
é horrível.
E do que se alimentam, não é? Alimentam-se do
coisas,
sangue de, outras, de outros animais.
Ai, que cabargaria!
O vampiro aquático.
Exato, pois é mesmo.
É um vampiro aquático.
Visão é isso. Olha, então vamos falar agora de coisas boas. A melhor experiência gastronómica que tu podes partilhar connosco, assim. Ou porque o restaurante tinha uma vista incrível, ou porque de facto.
Olha, vou-te dizer, isto lembro-me disto porque era altamente improvável. Das grandes experiências gastronómicas que tive à mesa foi em Madrid. Na altura com o diretor da Filmoteca, que se chama a Cinemateca de lá, chama-se Filmoteca, em que me levou a um restaurante maravilhoso que tinha um marisco que tu não queiras saber. Das melhores percebes que comi na minha vida. E depois ele muito amava, pedimos lagostins, que é o meu marisco preferido. E eu disse, o que é que queres? Eu comecei a ver a lista e disse, ele chama Prado, já está reformado, que é o marido da Marisa Paredes, que é uma das grandes atrizes Almodóvar, já nos seus 70. E ele sabia que eu adorava marisco e teve a amabilidade de começar a pedir, e pronto, e foi das maiores experiências totalmente improváveis que eu tive à mesa numa cidade no interior de Espanha.
No interior, a comer marisco.
A comer um marisco do melhor que há. Do melhor que há. Depois vinha a saber que vinha todos os dias toneladas de marisco para aquele restaurante, que era o restaurante mais conhecido de Madrid em termos de marisco. E de peixe, que é uma coisa que naturalmente num país, numa cidade de interior, mas hoje em dia, quer dizer, Madrid.
É,
mas estávamos em Madrid. Madrid é uma capital do mundo.
E vamos falar agora de uma sugestão para jantar.
Restaurante,
sim,
ou prato?
O nome do podcast chama-se O Que Vai Ser o Jantar. E a pergunta para ti: O que vai ser o jantar, Ricardo?
Olha,
Trepa,
eu vou-te dizer uma coisa que eu adoro e que faço muito e que sei fazer bem, e é uma coisa básica, que é pasta com molho de tomate natural, molho de tomate, tudo feito por mim. Faço um estrugido com cebola, azeite, depois o tomate bom. Tento sempre ir comprar assim tomate, não é biológico, que eu não vou muito com essas cantigas do biológico, há que dizer. Porque, quer dizer, o biológico...
Mas do produtor?
Vou mais a feiras. Sim. Em que sei que vem de X produtor, não é fácil, às vezes consigo, e então é aquele tomate doce, não coração de boi, porque esse
eu
é muito...
Ah, ia-te perguntar, porque eu adoro esse também.
Mas sabes que esse tomate, há muita essa cultura no Douro. E eu tenho a sorte de ter, pronto, da minha mãe, ter com os irmãos, tem uma quinta que temos uma plantação bastante grande de tomates coração de boi, que em setembro eu vou buscar... aquilo é caixas e caixas de tomate doce que tu nem sequer metes azeite, é um bocado de sal. O tomate em si já é tão doce que não precisas mais. Pronto, então faço um estrugido, deito o tomate, aquilo fica a refogar, mas depois a uma temperatura. Só tomate, sal, azeite, cebola.
Sim.
Já a refogar no azeite. Não meto alho, eu não gosto do sabor do alho, não gosto muito. Sei que faz muito bem à saúde, mas não utilizo. E deixo aquilo a refogar. E depois eu acho que o meu segredo é que tenho ali um tempo de cozinhar, do tomate a cozinhar e dali dos sabores se misturarem, que eu não uso cronómetro, não uso relógio, não uso nada. Eu vou deixando aquilo cozinhar e vou provando. E quando eu sinto que a doçura do tomate, porque eu não gosto de pôr açúcar, há pessoas que põem açúcar.
Sim, pois é,
para quebrar
a
acidez. Eu não gosto de fazer isso. Então quando eu sinto que o tomate está no ponto e que mais cozinhado, que vai começar a queimar os bons, pronto, as boas propriedades do alimento, e que está doce, aquilo não fica azedo, não sei porquê, não sei se sou eu que acho que sou assim um supra-sumo a fazer aquele prato e acho que está espetacular, ou que está mesmo. Pronto, o facto é que aquilo sabe muito bem. Pois uma pasta, um esparguete bem cozinhado, só água e sal, é o básico, e pronto, misturo tudo e fica... Só assim o tomate ainda vem com pedaços inteiros que eu não trituro depois. Eu esmigalho na própria panela com uma colher de pau, portanto não fica muito, ficam ali bocados assim, ainda. Sim. Que se sente o tomate, o bocado de tomate, não vem tudo em líquido. E é de uma... é muito saboroso. E um copo de vinho, como é óbvio, tinto do Douro a acompanhar.
Pois, tens que falar.
E queijo ralado em cima.
Queijo ralado.
E fica uma coisa, aquilo parece um rebuçado gigante num prato.
Qual é o melhor vinho do Douro para acompanhar esse prato?
Olha, posso dizer, o vinho dos últimos vinhos que eu tenho provado e que fiquei absolutamente fã é o Montexisto, do João Nicolau de Almeida, que é uma pinga do outro mundo. E dentro do Montexisto depois tem o Montexisto, tem o Oriente. E ainda tem mais um, que é o Órbita, acho que é o Oriente e o Órbita, são as três gamas. O Montexisto, portanto, é a gama alta, e eles são todos bons. Mas aquilo é outro rebuçado no copo.
E uma sobremesa?
Sobremesa, adoro. Pode ser também queijo, às vezes não como doces, mas eu sou um doceiro, portanto, mete sempre doce, ou chocolate preto, que eu adoro, ou então uma mousse. Normalmente é uma mousse ou de chocolate preto, ou então baba de camelo, que é mousse de leite condensado, que aquilo, meu Deus, vai a taça toda. Ainda bem, depois faz desporto
depois
no dia a seguir, sai tudo.
Vais queimar tudo a fazer desporto. Que nome é que dás a esse prato, a essa sugestão?
Tomatada a Ricardo Trepa.
Boa. Obrigada, Ricardo. Nada. Sucessos para ti. Obrigada.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada.
Até breve.
Este é um podcast M80.